Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos agora passar à audição da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos. E ouviremos e faremos as perguntas que acharem convenientes à Sra. Doutora Maria do Rosário da Luz Carneiro e à Sra. Doutora Maria Paula, e a deputada Maria Paula da Graça Cardoso. Eu já fui presidente desta comissão há alguns anos e lembro-me da Sra. Doutora Maria do Rosário, com quem conversámos várias vezes sobre esta matéria, e era um espaço da justiça que causava grande preocupação. Presumo que continua a causar grande preocupação. Falta de instalações físicas, por falta de recursos humanos, enfim, por uma escassez de meios que o poder político, durante longos anos, todos aqueles que passaram pelo poder, não tiveram a devida atenção àquilo que por lá se passava. Mas não é para isso que estamos aqui a falar, falaremos depois no futuro, mas eu dou desde já a palavra à Sra. Maria do Rosário da Luz Carneiro para dizer aquilo que achar que é conveniente neste momento. Por favor.
Então, muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na convocatória que tive para esta audição, é expressamente dito que, para justificar a razão de ser desta minha vontade de continuar a pertencer à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, o Sr. Presidente já referiu algumas questões, mas eu, muito brevemente, só diria que é por uma razão já muito longa, que data de 1999, quando foi aprovada a Lei Tutelar Educativa, e eu tive a oportunidade, na altura, era deputada, e tive a oportunidade de trabalhar na especialidade esta lei. E nesse mesmo ação parlamentar de trabalho na especialidade, foi possível introduzir a criação desta comissão, à qual eu me candidato, na decorrência de uma exigência da Convenção dos Direitos da Criança e da Convenção Internacional e de uma convicção própria de que crianças em situação de confinamento carecem de alguém que garante e vigie a forma como os seus direitos fundamentais estão a ser realizados e cumpridos. Portanto, é uma longa história da razão de ser pela qual me candidato. Depois passei a pertencer à Comissão, também já há muitos anos, pelo menos desde 2009, 2011, não tenho muito bem a certeza, e o trabalho, e é fundamentalmente pelo que o trabalho que a Comissão tem feito nesta sua função de acompanhamento e de fiscalização tem produzido na evolução do funcionamento dos centros educativos, que me leva, tendo a oportunidade, de continuar a candidatar a pertencer a esta comissão, pelo menos pelo período de 4 anos de uma legislatura, presume-se. Eu gostava de dizer que foi muito longo o progresso que os centros sofreram desde que foi separada a OTM, surgiu a Lei Tutelar Educativa e os centros educativos começaram a funcionar como tal. Devo dizer que ainda haverá algum distanciamento entre o espírito da lei, da educação para o direito, feita em comunidade, e a prática da lei. Ainda é muito feita em confinamento. E aqui falo a título pessoal, não falo em nome da Comissão, porque nós estamos, felizmente, somos 7 e temos uma diversidade e pluralidade de perspectivas, haverá outros que entendem que é necessário um maior confinamento. Mas é desta diversidade também resulta depois a eficácia, maior ou menor, dos parceiros que nós elaboramos. Mas ao longo destes anos tem-se verificado uma aproximação progressiva da prática em centro educativo do espírito da lei tutelar educativa e há uma progressiva garantia dos direitos que estes jovens internados têm. Eu gostava também só de dizer muito rapidamente que também outra das razões que determina esta minha convicção de continuar a querer, se for possível, que lá está, se a Assembleia assim o entender, de poder continuar a trabalhar nesta área, porque penso que ainda há um longo percurso a fazer-se em múltiplas áreas. O Sr. Presidente referiu a questão física e dos recursos humanos. É um longo caminho a percorrer. Há centros, neste momento a população dos centros educativos é muito baixa, está abaixo de metade da capacidade total real que o sistema tutelar educativo teria. E isso é por múltiplas razões que, numa outra altura, a Comissão terá todo o gosto em debater com os senhores deputados, senhores e senhoras deputadas, se assim o entenderem. Mas, neste momento, há unidades residenciais fechadas nos centros educativos. E os centros educativos, neste momento, pela primeira vez, não estão a funcionar com estrangulamento de pessoal, nomeadamente EPRS, porque há unidades residenciais fechadas. O que leva a uma enorme preocupação é que, olhando para o RASI, que foi ontem divulgado, o aumento da criminalidade juvenil é significativa, 7,3%, é muito significativo, e nós não temos indicadores no sentido de haver um reforço, eu não digo de melhoria das instalações, porque isso seria talvez uma intervenção de uma outra natureza e mais estrutural, mas a nível de recursos humanos ela é vital. Nenhum centro educativo pode funcionar sem recursos humanos. E neste momento eles funcionam, estão a funcionar bem, sem estrangulamentos e sem sufocos, porque os rácios estão a ser cumpridos, nos mínimos, mas não é razoável que estejam unidades residenciais fechadas e que o bom funcionamento se deva à falta de funcionários. Estes funcionários, estes TPRS, porque de um ponto de vista técnico, técnicos superiores, as equipas estão formadas, houve uma enorme evolução em termos de apoio médico, regular, pedopsiquiátrico, psicológico. Em todos estes campos nós verificamos uma enorme evolução. No entanto, na área dos TPRS não se verifica evolução. E eu diria, a ausência de evolução significa involução. Há múltiplas causas para isso. Naturalmente, desde logo, porque não são abertos concursos e não entram pessoas, mas as pessoas que entram também não querem ficar muito tempo nesta carreira. Porque esta é uma carreira que está parada há 20 anos, ou há 22 anos. E a qualidade do trabalho e a quantidade de trabalho que estes técnicos fazem, eu diria que é miseravelmente paga, se me é permitida a expressão, faça o que fazem. Não é tolerável que um punhado de 300 e tal técnicos, são muito poucos, não tenham carreira, não têm carreira, nem acesso à carreira, porque não existe, desde a separação da OTM, porque houve uns que foram para a Segurança Social e têm uma carreira, progressão, evolução, melhorias salariais, etc., e perspectivas de futuro. E estes outros que optaram pelo tutelar educativo há 20 anos, 21 anos, 20, 23 anos, que permanecem sem carreira e sem qualquer perspectiva de evolução. Portanto, naturalmente, muitos destes, quando podem, saltam para outras carreiras ao abrigo da mobilidade. Nós, o ano passado, em novembro, mandámos um ofício para a Assembleia da República, a todos os grupos parlamentares, à Sra. Ministra da Justiça, para, em sede de discussão na especialidade, ser ponderada esta circunstância. Eles são poucos, portanto, não será por eles que haveria um grande peso no Orçamento de Estado. Este ano entendemos não o fazer, de novo, agora neste orçamento, primeiro porque nós as duas ainda não tínhamos sido eleitas e não nos pareceu adequado, e a Comissão não estava na plenitude de todo o órgão, e porque o próximo orçamento já está quase aí, e portanto, nessa altura, se nada tiver acontecido entretanto, nós assim o faremos. E somente para concluir, só mais duas ideias que permanece desde que eu comecei e desde que se começou a verificar, desde que se verifica a separação entre o tutelar educativo e a promoção e a proteção. Um, É uma área que eu diria que não é exatamente a nossa esfera, porque tem a ver com o acolhimento residencial, mas nós recebemos no tutelário educativo os meninos do acolhimento residencial. O que significa que há um trabalho sobre o qual nós temos vindo a insistir há muitos anos, dos vários relatórios que apresentámos da necessidade de ser feita, de uma articulação entre a segurança social e a justiça juvenil no campo dos comportamentos disfuncionais, no sentido não é de pôr os meninos todos no tutelário educativo, mas é no sentido de se encontrar modelos de intervenção atempadas, preventivas, que impeçam que os meninos que estão em acolhimento residencial possam não vir a cometer delitos tipificados como crime, que depois determina o seu internamento em centro educativo. E, sobretudo, porque isso permitirá uma intervenção preventiva que impedirá que muitos miúdos tenham comportamentos disfuncionais e, mais do que isso, que muitos deles venham depois a praticar crimes depois dos 16 anos e vão ser sujeitos ao sistema penal. E essa é uma preocupação muito grande. Articulada com esta e com aquilo que eu disse logo no princípio, com os números referenciados pelo RASI, os crimes que estas crianças praticam, porque eles são crianças, não é? Muitos deles poderiam ter sido prevenidos se houvesse uma intervenção preventiva. E a ação preventiva tem a ver com esta articulação da justiça juvenil com a segurança social. Olhando para o relatório CASA, uma percentagem significativa das crianças em acolhimento residencial com comportamentos disfuncionais praticaram atos que, na nossa perspectiva, configuram crimes. Praticaram atos com arma branca, configura crime. Praticaram agressões à integridade física, com violência, configura crime. Mas estão no acolhimento residencial. E porque não encontramos nesta sede uma intervenção adequada aos comportamentos disfuncionais, por vezes a intervenção do tutelar educativo é tardia, e não se consegue impedir que estas crianças que têm direito a uma educação plena para o direito de reintegração e de inclusão na sociedade com uma vida plena vão acabar depois por ser sujeitos às prisões porque caem na alçada do penal. Portanto, é este conjunto de razões e muitas outras e a convicção que eu tenho que é possível melhorar, como já se melhorou muito em sede de intervenção de justiça juvenil, é esta convicção que me leva, de novo, a candidatar-me a pertencer à Comissão. E claro que estarei disponível para qualquer pergunta que as senhoras e os senhores deputados me queiram colocar.
Muito obrigado, Sra. Maria do Rosário Carneiro. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso, que todos conhecemos também a sua sensibilidade e experiência nesta área. E tem a palavra, por favor.
Muito obrigada. Pronto, vou a Maria do Rosário já fez um retrato bastante, bastante bom sobre os centros educativos. Eu comecei a interessar-me pela área da criança na perspectiva da promoção e proteção. Tive bastantes anos nas comissões de promoção e proteção. E depois fui desafiada para fazer parte dos centros educativos. E foi sempre uma área que me mexeu comigo emocionalmente, mexe comigo de forma emocional e depois acabo por gostar e encontrei, de facto, nos centros educativos e no grupo de trabalho, os centros educativos num grupo de trabalho bastante interessante e que, de facto, estamos a tentar nos modelos de intervenção que vamos propondo, nas alterações que vamos propondo, nas ideias que, de vez em quando, nós também formulamos sobre a temática da criança, não repetindo aquilo que a Maria do Rosário disse. Aquilo que nós temos sensibilidade e nos vamos apercebendo é que, de facto, convinha desdramatizar esta temática e esta separação, uma espécie de separação entre a criança entre os bons e os maus, entre a promoção e proteção e o tutelar educativo, entre o modelo estigmatizante da criança delinquente, que vai para uma espécie de cadeia entre aspas, e que está sobre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, e a criança que é vítima, mas que nós nos apercebemos, infelizmente, pelos relatórios e pelo acompanhamento que vamos fazendo, que ela, a dada altura da sua vivência nos centros de acolhimento, deixa de ser vítima e passa também a ter comportamentos que são, como se diziam, práticas criminais. Isto tem que nos congregar a várias reflexões. E a primeira reflexão, de facto, é uma espécie de meia-culpa a todo o sistema, principalmente este sistema que devia ser... Primeiro, eu entendo, isto é uma posição pessoal, Maria do Rosário sabe, que a criança que devia ser tratada num instituto único, fosse ela vítima, fosse ela agressora. Devia haver um instituto único, com uma tutela única. Está-se a rir porque...
É um discurso de divergência. Eu há pouco disse, relativamente ao confinamento, que nem todos partilhávamos a mesma opinião, também relativamente
a isso. Mas pronto, é a minha visão. Mas isto é que enriquece o debate. Porque eu considero que há uma espécie de falhanço na promoção e proteção. O Estado retira as crianças do seu meio familiar, dos seus pais, para lhes proporcionar uma vida, estabelecer determinado tipo de princípios, consolidar determinado tipo de vida e que lhes permita sair dali, não é? Com uma estrutura completamente diferente da estrutura de onde eles foram retirados, que era uma estrutura, de certa forma, desintegrada, sem grandes melhorias. E se nós fôssemos perceber os indicadores ou fazer uma avaliação do desempenho dos números do sucesso e insucesso destas medidas de promoção e proteção, provavelmente teríamos desagradáveis surpresas. O Estado tem as crianças a seu cargo e tem uma obrigação acrescida de facto, construir homens e mulheres e proporcionar-lhe aquilo que eles, infelizmente, não tiveram. O que nós percebemos é que não acontece isso, acontece em muitos casos, não estou a fazer também aqui, mas não devia haver um único caso em que não acontecesse. Não, tratam-se de crianças e jovens. E nós não podemos nunca construir uma sociedade diferente se não começarmos por aqui. Se não começarmos nas crianças e nos jovens. Não vale a pena ter a ilusão de que se não começarmos por aqui, a coisa vai correr bem. Quando eles forem adultos é que vão mudar, é que vão ser pessoas diferentes. Aquilo que nós temos, o que nos tem movido aqui, de facto, e o que me fez mover e perceber que ainda há muito trabalho a fazer e nos centros educativos, foi ter percebido também que esta comissão, dentro das possibilidades em que nos é permitido trabalhar, teve pequenas grandes conquistas. Muito antes eu percebi isso, quando cheguei, elas estavam já, não estou... Vamos aos centros educativos, falamos com os meninos e percebemos que a intervenção da comissão, a comissão ir lá, ouvi-los, perceber as dificuldades e depois fazer os nossos relatórios e fazer a nossa insistência em mudanças que são essenciais. São pequenas mudanças, Maria José sabe do que eu estou a falar. Mas que são grandes mudanças em termos das crianças. E isso, de facto, é que nos move, ou pelo menos a mim, que me move para continuar, porque com estas pequenas mudanças nós vamos conseguir grandes mudanças. Depois também esta dificuldade dos técnicos, já de facto uma dificuldade, eles não terem carreira, estarem alguns que nós notamos cansados, já têm uma idade que a energia que devia ser, o cuidado que se devia ter na formação, num certo acompanhamento destes técnicos, é desgastante, são realidades duras e eles estão cansados, já alguns estão envelhecidos. porque os jovens, não, a maior parte não quer, não se aguenta, pelo menos é o que nós ouvimos, não é, dos diretores dos centros, que têm dificuldade depois em reter os mais jovens nestes TPRS. Jovens são pessoas que, de facto, não... É difícil, a atratividade salarial é nula, e a progressão da carreira, então, nem existe carreira. Portanto, conforme a Maria do Rosário disse. Também nos parece que ainda há um trabalho a fazer na... Não sei como é que hei de chamar. Na sensibilização ou dessensibilização, se é um termo que eu posso inventar, já que muita gente inventa termos de português, de alguns diretores e depois de alguns técnicos em relação à criança, ao ato praticado pela criança. É comum nós chegarmos a um centro educativo e nos ser dito que aquilo, que não há nada de grave ali naquelas crianças, mas aquela dúzia que está ali não praticou nada de extraordinariamente grave. E depois nós vamos consultar os processos das crianças e percebemos que as crianças fizeram coisas bastante graves. Bastante graves. E este último que eu me apercebi, que a criança não tinha feito nada e depois tinha violado 4 ou 5 menores. Ele também era menor, meninas com 10, 11, 12 anos. E coisas... Não era uma nem duas. Não foi uma nem duas. Foram 5 ou 6. Fosse o que fosse, mas foram 5 ou 6, mas não, fosse uma, fosse o que fosse, e foi-nos referenciado que não tinha feito nada extraordinário, aquela criança estava ali, não tinha feito nada extraordinário, começámos a ver, não é possível acharem que ela não fez nada de preocupante. E portanto acho que ainda há algum caminho a fazer, porque para nós, a nós compete-nos garantir que de facto todas as garantias da criança em termos de liberdade e direitos humanos são acautelados enquanto elas estão sob a tutela do Estado a ser educadas para o direito. Mas isso não se consegue, também se tem que conseguir tendo bons diretores, bons técnicos, pessoas sensíveis e pessoas com capacidade para fazer esse tipo de avaliações. Portanto, não ia adiantar muito mais do que a Maria do Rosário disse. Nós temos uma preocupação acrescida nesta nova etapa que se nos afigura em termos de comissão, que é que o aumento da delinquência juvenil, segundo os números do RASI, está a aumentar de uma forma assustadora, e nós temos que nos preparar para tentar perceber as causas. Já há bastantes estudos, estes confinamentos e estes novos relacionamentos, novos modelos de estar em sociedade que se foram criando por força de uma pandemia e de outras coisas, acabam por também trazer consequências, principalmente para os jovens. Depois também teremos que fazer aqui um caminho na área da saúde mental dos nossos jovens. Nós notamos que, de facto, ainda há um caminho longo a percorrer. Muitos têm problemas do foro mental, e não aqueles comportamentos que eles desviantes que eles têm são muito por culpa por falta de acompanhamento terapêutico nessa matéria, e ainda há ali algumas, há um caminho ainda muito longo a fazer nessa área, penso, quer nas crianças quer nos adultos, mas nós estamos aqui a tratar de crianças e jovens. E pronto, não me iria adiantar mais, fico disponível para qualquer pergunta que queiram fazer. Eu quando, não estou com a Maria do Rosário, não estamos em sintonia na questão do Instituto Único para a Criança, eu acho que era tempo de encontrarmos modelos novos para o acompanhamento da criança. Não, como? Acho que era tempo de encontrar modelos de intervenção alternativos. Porque eu compreendo e aceito a máxima de que o último dos últimos recursos será colocar a criança sobre um tutelar educativo e, de certa forma, colocá-la numa situação que pode ser, não tem que ser, nem deve ser de confinamento, mas que na maior parte dos casos é. Mas não podemos levar essa prática ao ponto de percebemos que deixámos passar o tempo em que podíamos ter feito uma intervenção diferente naquela criança, com modelos diferentes, com modelos novos, com modelos mais inovadores, mais adequados. O mundo mudou. A criminologia mudou, o tipo de crime mudou. Os interesses das crianças mudaram. Os técnicos não podem continuar nos modelos dos anos 90. E há outras formas, há outros interesses, há outras coisas que interessam hoje as crianças e que podem ser introduzidas, que me parece que esse percurso ainda é que ainda não foi feito. E, portanto, nós, no nosso, dentro da nossa velhice, minha e da Maria do Rosário, entre aspas, nessa modernidade, que eu acho que falta um bocadinho, no que possamos dar nesse contributo, que provavelmente outras pessoas poderão dar mais, mas nós estamos sempre disponíveis para ouvir, estaremos disponíveis para fazer esse trabalho, e é com bastante esta candidatura, isto eu considero um ato de amor, fazer parte desta comissão, quer da Maria do Rosário, quer das pessoas que fazem parte.
Sr. Deputada Paula Garoso, peço desculpa, mas se ficar aí, por aí, termina lindamente.
Termina, não é? Sim. E é um ato de amor estar nesta comissão.
Muito obrigado, por essas palavras. Muito obrigado pelas palavras de ambas, que foram muito importantes. Entramos agora na fase das perguntas e eu vou juntar as perguntas dos senhores deputados e os senhores responderão depois na parte final. E começo por dar a palavra à sua deputada Patrícia Faro, faz favor, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar caros e caros colegas e aqui presentes e dar um cumprimento e um agradecimento muito especial a estas nossas candidatas também especiais, a doutora Maria de Rosário Carneiro e a doutora Maria Paula Cardoso. Antes, em primeiro lugar, felicitá-las pelo trabalho que desenvolvem. Não é? Porque já vem, isto é uma candidatura, mas é um trabalho que vocês recandidatura. E depois dizer-vos, e em nome do Partido Socialista, este grupo parlamentar em que estou a falar em nome do Partido Socialista, agradecer esta vossa recandidatura, a vossa disponibilidade para se candidatarem para esta, a doutora Maria Paula Cardoso falou em ato de amor, para esta missão, porque eu considero efetivamente uma missão, e esta comissão a que hoje se candidatam, uma comissão de fiscalização, mas antes de mais é um acompanhamento sempre em jeito de melhoria da intervenção nesta área. E, portanto, eu não tenho, obviamente, nada a apontar. Já conhecia os vossos currículos, eu trabalhei, inclusive, na área também da promoção e proteção, também já sou antiga. Acompanhei esta transição da promoção e proteção para a lei tutelar educativa e, de facto, não devem compreender, tem aqui muitas questões que, entretanto, em jeito de reflexão convosco, no âmbito das políticas de criminalização juvenil, aquilo que fizemos e vamos continuar a fazer, gostaria que, não são questões, mas de partilhar convosco também estas que são as nossas preocupações. E nesta perspectiva dizer-vos que efetivamente a lei tutelar educativa, que surgiu obviamente em 99, fruto desta alteração, penso que só terá tido uma única alteração em 2015, não é? Não sei se terá sido tardio ou não, mas sofreu alterações nesse. Penso que sim. Terá sido nesse registro. E associada a essa alteração, que já explicito, a preocupação por vós já referida, que é a delinquência juvenil, é, como tantos outros fenómenos, um fenómeno dinâmico e, portanto, associada a ela, ao longo dos tempos, temos dependências, temos psicopatologias, temos questões de violência, inclusive citando o RASI, que foi quase uma situação, porque foi efetivamente ontem que verificamos, também verifiquei que efetivamente as questões de violação por sujeitos ou pessoas que não se conhecem, em meio ao agressor e a vítima, os escalões são mesmo os reduzidos, portanto estão nesta faixa, se não nos jovens, mas jovens adultos, e portanto isso merece da nossa parte toda a atenção, e são indicadores que têm que nortear a nossa intervenção futura nesta área. E portanto, nesse sentido, e porque também isto já foi referido, percebi que também mais de 80% das crianças que integram, os jovens que integram os centros educativos, vêm, portanto, no âmbito da promoção e proteção, e muitas delas já em unidades residenciais. Bem sabemos que aqui o que é que está implícito é, vocês mesmo responderam, a própria prevenção e enquadrar da melhor forma aquelas que são as necessidades, perante o ato, a necessidade concreta de uma situação de promoção ou proteção ou tutelar educativa. Neste caso, doutora, dirijo-me especificamente à doutora Rosário Carneiro, sendo as duas, tendo um percurso muito idêntico, de formações distintas, e a doutora Rosário muito no âmbito da sociologia da família e também da sociologia da educação. Perguntar se a questão está na lei, o facto de, tendo na perspectiva de sempre de reinserção e integração daqueles jovens no seu meio natural, é profícuo, ou assim indicam, que o centro educativo se situe próximo do seu meio de origem para facilitar os contactos, não é? Se não no seio da família, no seio de uma integração ao nível social. Eu gostaria de questionar se esta situação, por vezes, é positiva, mas também pode ter constrangimentos negativos. Não sei se isso continua a verificar, se há essa preocupação de colocar a criança ou o jovem próxima do seu meio de origem, mas era uma das questões que também gostaria de colocar. A doutora Paula Cardoso, o facto de também percebi e que trabalhou também neste grupo e participou no grupo de trabalho da lei tutelar educativa, e esta alteração, nomeadamente em 2015, abordava muito a questão normas e medidas inovadoras no âmbito do acompanhamento e da tal supervisão intensiva, como refere a lei, supervisão intensiva a quando, porque coloca sempre a questão, e depois? Estamos no centro tutelar, dentro da lei tutelar educativa, e depois? Esta supervisão intensiva funciona? Tem ideia que este acompanhamento, que não é mais do que um follow-up depois de uma saída, não é? Num registro fechado, vocês chamam-lhe o confinamento, já nem fui por aí dos regimes fechados, semi-fechados ou abertos, o ideal seria que fossem todos, não é, abertos e que isso facilitasse, mas nem coloquei essa questão, e portanto gostaria, como disse no início, de partilhar, fazer uma partilha relativamente, neste caso uma reflexão. Eu li os vossos relatórios, mas acho que estes momentos são também para o fazer nessa perspectiva de políticas da criminalidade juvenil, e agradecer mais uma vez a vossa presença, é um gosto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também eu cumprimento as duas candidatas e deixar uma nota natural quanto aos vossos currículos, nada a dizer, e quanto ao vosso percurso e àquelas que foram as provas dadas da minha parte, da parte do PSD, naturalmente que não há nenhum reparo a fazer. Tanto mais que eu tenho a honra de não ser a primeira vez que estou a fazer audição para os centros educativos, com uma nota que é uma daquelas matérias que muito me interessa, porque eu própria estive durante 8 anos numa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e, portanto, tenho bem a consciência de quanto é importante uma atenção redobrada a estas situações. E ainda por coincidência fazemos esta audição hoje, que é uma bela coincidência, no dia em que nós recebemos também o relatório de avaliação dos percursos jovens após os modelos de internamento, e bem como o RASI ontem, e temos atualizado já com este mês as estatísticas mensais dos centros educativos. Isto tem a ver com aquilo que a mim mais me preocupa e que julgo que tenha que ser a maior preocupação de todos nós, independentemente daquelas que sejam as diferenças que vamos tendo na interpretação do que é a melhor forma de abordagem para a criança, que é a questão do projeto de vida. E olhando para estes 3 relatórios, fazendo a destrinça dos dados em que cada um deles consta, o que tem mesmo que nos preocupar é o projeto de vida para estas crianças, porque as taxas de reincidência e de cometimento de crime após 12 e 24 meses são elevados, bem como o tipo de crime que são cometidos pelas crianças e cada vez mais jovens, e não podemos minorar o facto de cerca de 50% dos crimes cometidos pelos jovens em internamento serem crimes contra pessoas. E isso diz-nos muito também do desvalor que há quanto aos direitos fundamentais por parte destes jovens e da apreensão que eles têm dos princípios que nos devem reger enquanto sociedade de valores. E é por isso também que vi com muita atenção e agrado aquela que é a vossa chamada atenção no último relatório. Isto é mais do que perguntas, são algumas preocupações e reflexões que eu gostava de vos deixar, que é a necessidade que falam e que me parece de facto que é fundamental de haver uma abordagem muito específica para a questão da saúde mental, que não existe, muito embora existam mais técnicos, mais pessoal e muito em função também do facto de durante o período da pandemia, da Covid-19 e daquela fase dos isolamentos, o que nós vimos foi que à semelhança do que aconteceu para o sistema prisional dos adultos, houve uma sistemática não aplicação das medidas, com o encerramento e quase bloqueio daquele que foi o funcionamento dos processos tutelares educativos, fazendo aqui um certo paralelo com o que aconteceu na justiça criminal para adultos. E os próprios relatórios nos vêm dizendo que os números que nós temos relativamente a 2020 estão eles todos, no fundo, não podem ser considerados como paralelo e como padrão, porque eles são de um momento muito especial e logo a seguir aos confinamentos nós assistimos a um recrudescimento dos números e um recrudescimento cada vez mais preocupante. E, portanto, eu gostava de vos falar de futuro. Quais são aquelas que acham que na vossa atuação e na vossa chamada atenção e na fiscalização dos direitos fundamentais das crianças poderiam ser o vosso apoio e a vossa ajuda e a vossa pressão até também para que não vejamos mais relatórios em que se diz que não se sabe de 7 crianças que estão em regime de internamento, não se sabe onde elas estão. Consta de um dos relatórios, doutora. Portanto, não... É do CASA, é do CASA. Há 7 crianças que estão em regime de internamento que não se sabe... Pois, por isso mesmo é que... Mas estou agora queria mesmo falar aqui especificamente de alguns casos que acho particularmente preocupantes, que é não se saber onde estão estas crianças, bem como o facto de termos aqui uns graus de reincidência, quer dentro da instituição, ainda durante o período de internamento, quando, como diz a Paula e a doutora Maria do Rosário, entram vítimas e passam a ser muitas vezes os cometedores dos próprios crimes durante o internamento, e nós temos de criar uma nova abordagem, sem dúvida, para que estas crianças não passem de vítimas a criminosos, muito embora ainda não tenham idade legal para que penalmente o sejam considerados, pela inimputabilidade em razão de idade, mas para que elas tenham direito a um percurso de vida e não a um percurso que nos 12 e 24 meses a seguir nós temos grandes taxas de cometimento de crimes, de reincidência ou de perigo de reincidência. E sendo que este perigo de reincidência tem a ver com o simples facto nos 12 primeiros meses, é que os processos de crime ainda não estão terminados. E não porque não sejam reincidentes depois de facto, quando o processo seguir o seu percurso. E é uma taxa altamente alarmante, pelo menos para nós que somos humanistas, é uma taxa extremamente elevada e altamente alarmante e que tem de facto que nos despertar e nos colocar muito, muito vigilantes e alertas para que criemos novas abordagens e novas ferramentas, que estas taxas não podem continuar. E, portanto, eu gostava, é mais do que deixar-vos estas preocupações e aquela que é a vossa sensibilidade para com elas. Quanto à vossa eleição, eu espero que sejam reeleitas. Como sabem, não depende de mim, porque se dependesse, já estariam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, faz favor.
Sr. Presidente, uma vez mais cumprimentá-lo e cumprimentar todos os presentes. Deixar já uma nota que, após as perguntas, irei ausentar-me para outro trabalho parlamentar, mas que o grupo parlamentar do Chega ficará representado pelo nosso líder parlamentar, Pedro Pinto. Para nós, e é a primeira audição que participamos enquanto grupo parlamentar, no entanto, reconhecemos na íntegra o trabalho que fizeram durante todo o vosso mandato e aquilo que foi desenvolvido em prol das crianças, e temos um total reconhecimento e achamos que é unânime o reconhecimento do vosso trabalho e da vossa candidatura. Obviamente, nós consideramos também, e também por questões, algumas delas ideológicas, percebemos que existe uma grande falha do Estado num processo e num plano concreto de saúde mental, e achamos que é um assunto sério que temos que abordar e não podemos continuar a fugir deles, não podemos continuar a achar que as crianças têm autodeterminação para determinadas coisas e não assumir a responsabilidade e o papel do Estado noutros aspectos. Consideramos também que, obviamente, existe muita ação que leva a umas consequências que acabam por ser, e aqui é uma questão ideológica nossa, de considerarmos que o papel da família e do núcleo familiar tem sido degradado ao longo dos últimos anos, colocado para um papel de menor importância e que acaba por ter também consequências naquilo que lidamos diariamente. Consideramos também, ideologicamente, que existe, e assumimos a nossa posição ideológica, possivelmente contrária a praticamente todos, que temos uma posição muito clara, que a escola e o Ministério da Educação deve ser claramente o Ministério do Ensino, porque a educação se dá no seio familiar. E estas são as nossas questões mais ideológicas, que certamente nos fará separar de outras posições partidárias. Nós não temos propriamente uma pergunta para lhe fazer. Temos, essencialmente, um agradecimento a fazer pelo trabalho que têm feito, lamentando que, da nossa parte, enquanto políticos, tenhamos falhado ao longo destes anos com a falta de reconhecimento e progressão das carreiras que estão há tantos anos congeladas. Seria, numa visão mais humanista, seria quase, ou será mesmo caso para citar o padre António Vieira, quando ele dizia que se serviste à pátria que vos foi ingrata, vós fizestes o que devias e ela o costuma. Portanto, não temos muito mais a acrescentar, apenas lamentar a questão da progressão de carreiras e achar que o Parlamento se devia pronunciar e estudar de forma mais séria a temática das crianças para ajudar no vosso trabalho e tentar que o cumpram durante muitos e bons anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as candidatas, felicitando-as pelo mandato exercido e agradecendo a disponibilidade que têm para se recandidatar-se e certamente que irão continuar o bom trabalho que têm feito. Reconhecemos, obviamente, a importância, o papel e a responsabilidade dos centros educativos na implementação dos princípios subjacentes ao direito penal. Em particular, os centros educativos são essenciais para a reinserção social de jovens, aos quais foram aplicadas medidas de internamento. O tempo de permanência nestes centros é determinante para a interiorização dos valores conformes o direito e para a aquisição de recursos que lhes permitam, após a sua saída destes centros educativos, conduzir com a sua vida de um modo social e juridicamente responsável. Consideramos também que estes centros têm um trabalho não apenas corretivo, mas principalmente preventivo, evitando que se verifiquem situações de reincidência futura e permitindo que estes jovens possam reorientar em idade formativa e cabal para o seu desenvolvimento futuro. Consideramos também que o papel da Comissão Fiscalizadora dos Centros Educativos, enquanto agente de monitorização do funcionamento destes centros, é determinante no cumprimento deste objetivo que elenquei e, por isso mesmo, é necessário dotar os jovens da possibilidade de escolha e das ferramentas que permitam, permitam evitar que eles voltem a envolver-se nestes processos de índole penal. Dito isto, nós, enquanto sociedade, devemos ser capazes de oferecer uma real alternativa, quer para, inicialmente, os jovens não entrarem no sistema penal e no processo penal, quer para, após, e uma vez confrontados com isto, terem também a possibilidade de uma saída deste ciclo vicioso. Neste sentido, há que procurar garantir que os centros educativos se encontram a funcionar regularmente, sendo para tal determinante a identificação das suas necessidades mais prementes e que já foram aqui também algumas referidas. Posto isto, perguntamos que avaliação é que fazem das atuais operações dos centros educativos, quais as carências que identificam para além da... Avaliação das atuais operações dos centros educativos, quais as carências que identificam para além daquelas que também já identificaram aqui na vossa exposição inicial, em que medida é que a Assembleia da República pode ajudar, quer por via legislativa, quer por recomendação ao trabalho executivo. Aproveitando também uma recente notícia de outubro de 2021 e fazendo mote ao que a senhora candidata referiu, em que se alerta para uma falta da unidade de saúde mental, referindo-se neste relatório referente ao ano 2020, que um quadro muito pesado de jovens com problemas na área de saúde mental é um problema muito grave, sistematicamente referido pelo CAFS em relatórios anteriores, continuam sem enquadramento adequado. Tendo isto em consideração, questionamos que medidas foram tomadas ou que estão em vias de ser tomadas para o suprimento desta necessidade, ou em que medida é que esta comissão pode contribuir para o objetivo de colmatar esta falha. Ainda relativamente às condições operacionais dos centros, solicitamos a vossa opinião acerca de se estas são suficientes ou se apresentam deficiências, para além das que já citaram, e em caso afirmativo de existirem deficiências, qual é a perspectiva de respostas às mesmas? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra às senhoras candidatas, eu queria fazer só duas pequenas perguntas. Houve um dia, aqui há alguns anos, na minha idade já é sempre tudo, há muitos anos, que houve uma audição aqui do Sindicato dos Funcionários dos Centros Educativos. Devia ser um sindicato informal, presumo eu. E quem veio assistir fui eu, em representação do PSD, e a deputada Helena Pinto, na altura deputada do Bloco de Esquerda. E ficámos um pouco alarmados porque a reivindicação principal era a possibilidade de uso do taser, que é aquele instrumento que imobiliza as pessoas, com os jovens que estavam nos centros educativos. E naturalmente que, tanto eu como a deputada Helena Pinto, nos pronunciamos contra essa possibilidade naquelas circunstâncias e neste quadro. E eu perguntava, uma das perguntas era se o taser sempre existe ou não, esperando que não, que dê uma resposta negativa. E a segunda pergunta tem a ver com, foi aqui referido pelos senhores candidatas, que há a prática de crimes graves e nós sabemos que isso acontece, infelizmente. E a pergunta é como é que está a funcionar a articulação com o Ministério Público relativamente à prática destes crimes e, ao respectivo procedimento criminal. Começamos então. Sra. Maria do Rosário Carneiro, faz favor.
Obrigada às senhoras e senhores deputados pelas questões que colocaram. São múltiplas e variadas. E temos pouco tempo. Então vou tentar ser bastante rápida. Seguindo a ordem das questões que me foram colocadas, em 2015, de facto, foi feita a única alteração que existe à Lei Tutelar Educativa e eu devo dizer, com consciência clara do trabalho feito pela Comissão, tratou-se de uma iniciativa parlamentar, esta alteração legislativa, com base numa proposta apresentada pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Portanto, nós temos muito clara, não é uma presunção do nosso trabalho, mas é a necessidade de que este trabalho continue a ser feito por esta comissão, com esta outra composição já se vê. Nós, em novembro passado, demos um parecer sobre um projeto de lei de alteração da Lei Tutelar Educativa. Demos o parecer, enviámos o nosso parecer sobre a Lei Tutelar Educativa e também sobre a regulamentação da lei. Entretanto, não sabemos mais nada. Não sabemos em que medida é que as nossas propostas terão sido ou não acolhidas e não sabemos também em que fase é que está do processo decisório esta iniciativa do Governo relativamente a alterações na área da justiça juvenil. Quanto à proximidade dos centros e da origem dos jovens, de acordo com a Lei Tutelar Educativa, a Lei Tutelar Educativa é muito clara, dizendo que os jovens devem ser internados para o cumprimento das medidas o mais próximo possível das suas famílias, no sentido de possibilitar o contacto com a família. No fundo, aqui é o que está em questão, não é o contexto geográfico, a naturalidade, tem a ver com a proximidade da família. Quando é que isto não acontece? Nós sabemos que os centros educativos em Portugal estão situados em Lisboa, em Coimbra e no Porto, na área do Porto. portanto, todos os jovens do Sul vêm para Lisboa, também por opção de gestão da Direção-Geral, os jovens da Madeira e dos Açores, em princípio, vão para o Porto, porque há voos diretos para o Porto, e os jovens da zona centro vão para Coimbra. Em regra, a área de Lisboa tem 3 centros e a maior parte dos delitos também, como consta no RACI, são praticados na área metropolitana de Lisboa, e isso nota-se também no número de casos transitados em julgado com meninos a cumprirem medidas de internamento em centro educativo. Portanto, é positiva a proximidade. Haverá casos em que isto não pode acontecer, porque se trata, por exemplo, de dois jovens que praticaram em conluio um crime. Portanto, têm que ser separados e um deles naturalmente irá para mais longe. Portanto, há circunstâncias que não permitem que os jovens sejam internados no centro que seja perto da sua família. Não é relevante, no caso em que se verifica que os jovens são jovens com um longo percurso de institucionalização na segurança social, portanto não há família a reportar, quando muito se ao longo do processo de internamento se identificar que há alguma família de apoio a que se possa recorrer, tenta-se, na medida do possível e desde que não afete o percurso educativo do jovem em centro educativo, transferi-lo para mais perto ou facilitar, mas de qualquer das formas há todo um regime facilitador do transporte das famílias para os centros, para que, e aqui foi uma das alterações que foi introduzida em 2015, foi, e que é efetivo, é um trabalho que se verificou que veio a ter grandes alterações feitas com a família, no sentido de as preparar para receberem os jovens quando saem dos centros educativos. Eu não responderia à questão da supervisão intensiva, porque foi colocada indiferente, então só diria uma pequena nota. Esta é uma medida que é extraordinária na nossa perspectiva e que foi introduzida em 2015, porque tem a ver com o espírito da lei, considera que a educação do jovem deve ser feita em articulação em comunidade. Estes meninos estão em confinamento. De onde, pelo menos que haja um período, enquanto não há uma outra perspectiva filosófica da aplicação da lei, que, pelo menos no período que antecede o término da medida, que este jovem, desde que reúna condições para tal, possa concluir o cumprimento da medida em supervisão intensiva no exterior. Isto é, ou em meio natural, no caso da família reunir condições para tal, e tem sido essa opção, são poucos os casos, devo dizer que não é um número esmagador de jovens que passaram para a supervisão intensiva, mas há já algum número com algum significado, mas para aqueles jovens que ou não querem, ou não querem voltar para a família, e está no seu direito, ou não podem voltar para a família porque a família não reúne condições, ou não podem voltar para a família porque ela não existe, a solução são as casas de autonomia. E aí, dramaticamente, não há casas de autonomia. Há uma casa de autonomia em Lisboa, que é tutelada pela Santa Casa da Misericórdia e que funciona, e está já lá um jovem, pelo menos estava um jovem.
Da Bela Vista, não é?
Da Bela Vista, que tinha ido para lá. No Porto está-se em negociações com a Câmara Municipal, mas parece que as negociações foram interrompidas, portanto, no Porto não há casa de autonomia. Por vezes, se é possível, mas esta é uma hipótese muito remota, se o centro de acolhimento reúne condições para, e o jovem quer voltar para lá para fazer, mas isto já são situações se. Isto é, relativamente à supervisão intensiva, que ainda está também por se poder concretizar pela falta de estruturas, não há estruturas físicas para que se realize, tem um regulamento que foi feito logo na fase subsequente pela Direção-Geral e, na nossa perspectiva, é um excelente regulamento do funcionamento para as casas de autonomia. No entanto, não há as instalações para que tal aconteça. Não é? Sabe-se também. Não é? Esta supervisão intensiva é fundamental porque ele ainda não concluiu o cumprimento da medida. é a fase final da medida, que é feita em autonomia sob supervisão. Se o jovem, por acaso, não se porta bem, isto é, não cumpre o que é suposto fazer em supervisão intensiva, então regressa ao centro e cumpre a medida. É evidente que um jovem que está em regime fechado não se lhe pode aplicar a supervisão intensiva e daí a possibilidade, introduzida em 2015, da revisão das medidas e da reconversão dos vários regimes uns nos outros. Portanto, este é um problema concreto e objetivo que é um obstáculo à concretização da lei tutelar educativa. O projeto de vida que a senhora deputada Emília Sequeira referiu é uma questão crucial, que não se coloca em sede de centros educativos, porque a primeira coisa que é feita a um jovem que é internado em centro educativo é a definição de um projeto de vida. Eu diria que esta questão também não se coloca nos centros de acolhimento residencial, não sendo essa área onde eu trabalho, nem onde intervenho, mas eu suponho também daquilo que... com que também lidei enquanto andei por aqui, por aquilo que vou também estudando, que também a primeira coisa que se faz a um jovem em contexto de acolhimento residencial é a definição de um projeto de vida. Onde é que está a diferença? É que o projeto de vida que é definido para um jovem em centro tutelar educativo, para além de ter todas as regras do confinamento, da clausura, etc., que não se coloca no acolhimento residencial, tem um modelo educativo claramente definido. Tem um modelo clínico, psicológico e educativo. Educativo em duas áreas, na área de formação profissional e na área regular, do ensino regular. Portanto, temos estas duas vertentes. E isto funciona. E todos os jovens que entram em centro educativo... Então, diga. Posterior. Mas isso é trabalhado. Muito bem, eu percebi a sua questão. Ah, desculpe. Então eu percebi a sua intervenção. Então eu diria que essa definição do projeto de vida é trabalhado tanto quanto nós sabemos e tanto quanto é reportado pelos jovens. Portanto, não se trata só daquilo que nos é transmitido pela direção e pelos técnicos, mas que nos é reportado pelos jovens com quem falamos nas visitas que fazemos aos centros educativos, a saída destes jovens é preparada. Eu estou a dizer, eu sei o que é que a senhora deputada está a querer dizer, só que eu não lhe consigo responder a isso. Porque isso também não decorre da aplicação da lei tutelar educativa. O que decorre da lei tutelar educativa é definir um projeto educativo e formativo para estes jovens na plena acessão das suas dimensões. Portanto, tem o apoio pedopsiquiátrico, o apoio clínico, etc. Com ele, e a supervisão intensiva é um passo neste sentido, da sua preparação para a vida futura. Agora, nós perguntamos aos jovens o que é que eles querem fazer quando eles saem do centro. Nenhum jovem sai do centro sem ter o que vai fazer a seguir a calculado? Nenhum. Neste momento, pelo menos a não ser que haja alguma falha de informação reiteradamente organizada para nos estar a dar informação errada, eu não acredito que seja, para todos os jovens há a preparação de quando sai. Não acontece como aconteceu no passado, senhora deputada, nós encontrarmos à entrada de um centro que íamos visitar, e que eu não vou dizer porque é completamente irrelevante, um jovem com ar perdido, porque tinha tido alta do centro e não tinha por onde ir. Isto não acontece já. Todos os jovens que saem do centro educativo têm por onde ir e têm uma escola onde se inscrevem, uma escola profissional, e se não querem fazer nada, está no seu direito de não fazerem nada. Mas é trabalhado o que é que vão fazer. Acho que, mais do que isto, é muito difícil estarmos a falar, e eu tenho muita pena, mas não consigo responder mais do que isto que lhe estou a dizer. Eu pensava que estava a falar um tanto do outro projeto educativo ao projeto de vida que também é definido à entrada do acolhimento residencial e sobre o qual eu não tenho que manifestar, mas sei que não tem nada a ver com este projeto de intervenção junto dos jovens em centro educativo e por isso as taxas de reincidência. Não nos cabe, é muito difícil para nós na Comissão e sobretudo estando a falar, não parecia que estamos a meter a foice em seara alheia. Não é essa a nossa intenção, nem tem que analisar o sistema de segurança social. Agora, aquilo que nós observamos objetivamente nos jovens internados em centro educativo, nomeadamente nos 80% que vêm do acolhimento residencial, é que o projeto de intervenção não é educativo, é um projeto de acolhimento residencial e acabou. Eles não vão à escola, eles fogem do centro e daí 7 crianças desaparecidas. Portanto, não há qualquer normativo que tutele estas crianças que estão à guarda do Estado. Eu diria que... Na promoção é proteção, não é? Portanto, e vou só acrescentar, eu não sei se foi a senhora deputada que falou nisso, foi uma outra senhora deputada ou senhor deputado, estes jovens... que estão na promoção e proteção e acolhimento residencial e que se transformam de crianças de risco em crianças que põem em risco, mas esse é o grande risco que elas têm de estar neste acolhimento residencial. Isto é intolerável, porque estes jovens já evidenciavam comportamentos disfuncionais e, portanto, eles careciam de uma intervenção atempada de um ponto de vista de educação para o direito. É quando nós falamos de educação para o direito, eu aqui só dava um salto para a senhora deputada Patrícia Gil, Patrícia Gil Vaz, nós não estamos a falar aqui de punição. Quando nós falamos de tutelar educativo, não há punição. E também, pegando um pouco no que o senhor deputado Bruno Nuno do Chega disse, eles são responsabilizados. Não há ilibação de nenhuma criança que tenha cometido um crime. Não há. O que há é inimputabilidade. E ainda bem que há inimputabilidade, porque eles são menores e têm direito a ser protegidos pelo Estado, que falhou em todas as áreas e que permitiu que eles chegassem a um caminho de desvio. Portanto, isto são coisas que são muito claras. Não vou dizer que as pessoas são livres se eles praticaram, os atos que praticaram, no exercício da sua liberdade individual, não tenho a menor dúvida. Mas o facto de terem praticado os factos que praticaram, o que os conduziu a praticarem daquela forma, foi um longo percurso de omissão sistemática de intervenção do Estado e de todas as outras instituições. Não tem só a ver com uma eventual fragilidade da família. Muitos destes jovens que atualmente estão em centro educativo não têm famílias disfuncionais. Não têm. Têm famílias funcionais e algumas altamente qualificadas. Portanto, não se trata de famílias disfuncionais, pobres, desavindas, criminosas. Não é nada disso. São crianças que têm percursos variados. O contexto que é comum a todos eles é de abandono. Um abandono de qualquer tipo. Mas é um traço que lhes é comum. E este abandono não é só da família que esteve mais desatenta. É das várias instituições por onde se vai passando e que estão desatentas, nas quais vão sendo evidenciadas comportamentos que indiciam já uma prática disfuncional. Nomeadamente, os meninos que estão em acolhimento residencial, não ser identificado e sinalizado atempadamente este comportamento disfuncional. No relatório CASA, a última que tive acesso, é esmagador, é enorme a percentagem de crianças que estão... como eu disse há bocadinho, no acolhimento residencial e que não estão a ser sujeitas a uma intervenção a que têm direito. Não é um castigo a educação para o direito. É um direito destes jovens a terem uma vida plena. É um direito igual a todas as crianças. Eles têm o direito a serem educados para o direito, para não voltarem a praticar um crime. E isto não pode ser interpretado de outra forma. Não é um castigo sobre os jovens que estão em tutelar educativo. É um direito que eles têm. É o direito a uma vida plena, que vem tardiamente e, por vezes, demasiado tarde. porque a denúncia foi feita, a queixa foi feita e depois os processos levam um tempo tal que quando se inicia o cumprimento da medida a que eles são sujeitos, já é um bocadinho tarde. Há jovens que praticaram os delitos com 12, 13 anos e entram no centro educativo com 15, 16 anos, por aquele delito que praticaram. E muitos deles já tinham recuperado da disfuncionalidade que, entretanto, tinham quando praticaram. Portanto, há múltiplas questões que se colocam nesta área, mas eu tenho que deixar muito claro, e suponho que a senhora deputada Paula Cardoso está de acordo comigo, o tutelar educativo não é um sistema punitivo, é um sistema responsabilizador do ato praticado e educativo e corresponde a um direito de todos os jovens. É um direito.
Agora, sobre o seu delito,
eu
completava isto porque eu não vou responder
nada.
A... Sim, mas já estou a acabar porque eu juntei aqui várias questões, não é? Relativamente à questão da saúde mental. Relativamente à questão da saúde mental, é uma questão de uma enorme dificuldade ao longo de todos estes anos. Mas não é só dos centros educativos. É um problema geral da sociedade portuguesa. Nós temos um problema muito grave na área da saúde mental. E então na área da saúde mental infantil ainda é maior, porque não temos muitos pedopsiquiatras e o número de camas é residual. A Direção-Geral de Reinserção Social e de Serviços Provisionais tem um trabalho muito aprofundado nesta área e de grande profundidade, não é? Que carece de poder ser aplicado porque, de facto, não há todo outro sistema mais global que tem a ver com o sistema de saúde mental, que não é só para os jovens, é para todos. Mas, e repetindo-me, nós temos um número reduzido de pedopsiquiatras e temos um número de câmaras muito pequeno de camas para internamento, que nem vou dizer que é o caso. Houve um projeto das opções estratégicas para a justiça, não tenho agora a certeza do ano, mas que se falava na criação de centros especiais para os meninos com problemas na área da saúde mental. Não é o momento, nesta altura, para discutir esta questão, ela é de uma enorme complexidade. Também não vou dizer se estou de acordo ou não, também não é relevante neste momento, mas que tem que ser estudado e tem que ser avaliado, porque, por vezes, os jovens entram nos centros educativos numa situação de descompensação tão grande que depois tarda muito tempo para os equilibrar e para poder começar a trabalhar com eles. E, por vezes, a duração da medida não é compatível com estes tempos da intervenção clínica e depois da intervenção educativa. Eu só queria acrescentar aqui uma nota que tem a ver com a pergunta da senhora deputada Gil Vaz relativamente ao que é que pode a Assembleia da República fazer. Pode fazer imensas coisas, nomeadamente debater esta questão. E debater esta questão, e desculpem-me as senhoras e os senhores deputados, o senhor presidente, como disse logo no início, há muitos anos que trabalho nesta área e é com muita tristeza que, ao longo destes anos, verifico a permanência de um parente pobre, muito pobre, paupérrimo, quase que inexistente, num canto muito pequenino de uma sala, que é a Justiça Juvenil. E a prova disso é lendo o RASI, nas opções estratégicas para 2022, na área da justiça, apesar do aumento da delinquência juvenil em 7,3%, não há nada. E tem que haver. Não pode ser. Estas crianças que cometeram delitos têm direitos inultrapassáveis. E o primeiro de todos é o direito à educação, que não lhes pode ser negado, nem coartado, nem diminuído na forma como é aplicado. E essa é uma das funções, eu diria que essa é a primeira função desta Comissão. é lutar para que o direito à educação que estas crianças têm seja cumprido na sua plenitude e com a excelência com que ele tem que ser cumprido.
Muito obrigado, Sra. Maria do Rosário, por este alerta, que eu diria mesmo que é um alerta dramático, e vamos estar, fazer os possíveis por estar mais atentos a esta questão. Sra. Deputada Paula Cardoso, que para acrescentar alguma coisa,
eu sei favor. Que o tempo vai longo e, aliás, eu também não vou acrescentar muitas perguntas. A Maria do Rosário foi respondendo às variedíssimas perguntas que colocaram. Eu só quero deixar aqui duas ou três notas. Uma na sequência do que pode fazer a AER também, que foi uma pergunta que ficou, o que ficou aqui comigo sobre o que é que a Sra. AER pode fazer em relação a, em termos, quer em termos legislativos, quer outros. Olha, pode começar desde já por fazer, por não ser omissa num dever em termos de desempenho desta comissão que foi, de certa forma, preterido. Dá uns tempos esta parte, é que o relatório que é feito pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento dos Centros Educativos, ou Acompanhamento de Fiscalização, melhor dizendo, deve ser discutido em sede desta Comissão, deve ser trazido a esta Comissão e deve ser ouvido nesta Comissão e deve ser debatido. Ora, tem-se esquecido esta Comissão de nos chamar cá para fazer isso. Então isto é um reparo que eu quero deixar. Não tem a ver com... Tem-se esquecido, não nos tem, nós entregamos o relatório e nós nunca somos chamados aqui para fazer a discussão do relatório, provavelmente não se interessam por saber o que é que se passa com a delinquência juvenil. Esta comissão, isto é o primeiro reparo que eu faço, eu já fiz parte e até já fui coordenadora desta comissão, em tempos idos, mas e nessa altura nós chamávamos cá a comissão assim que o relatório era entregue nesta Assembleia, que ele é entregue por nós aqui, nós vínhamos aqui e vinha-se debater, e daí surgiam, de facto, medidas e ações que podiam ser tomadas no sentido de podermos acudir a algumas situações que ali estavam. Este é o primeiro reparo que eu faço, porque, de facto, nestas últimas legislaturas, Maria do Rosário vai-me desculpar isso, porque, pronto, não era propriamente da nossa, o meu partido que governava, mas nós não fomos cá chamados. E ela sabe que é verdade, ri-se, mas sabe que é verdade, e mandou-me. Ela não me pediu para eu dizer isto, mas para ela não ficar mal na fotografia, digo eu. Estou a brincar. Isso foi a primeira coisa, e acho que isso é importante que se retome essa boa prática, que foi uma boa prática que foi esquecida ultimamente. E desculpe a minha franqueza, mas é verdade. E acho que é tempo também de olharem um bocadinho para a delinquência juvenil e para a parte que cabe fazer. Outra coisa que eu quero também deixar um alerta e vou finalizar com ele em relação à avaliação que pediu também, que várias pessoas falaram sobre a avaliação dos centros educativos, o que é que entendem em termos de equipamentos. Alguns estão francamente degradados, alguns precisavam francamente ser modernizados. Aqueles jovens também precisam de viver e de estar num sítio agradável. Eles estão ali para ser educados para o direito. A vida já lhes foi demasiado desagradável para eles estarem muitas vezes colocados num local tão desagradável. Eles não são muitos. O tutelar educativo, ao contrário de muito, por exemplo, do acolhimento residencial, porque nós ouvimos os jovens e perguntamos o que é que vocês acham de mais positivo que aprenderam aqui? O que é que foi melhor para vocês na vossa vida de estarem neste sítio? E todos dão uma nota francamente positiva ao tempo e ao tempo que tiveram nos centros educativos. E dão uma nota francamente mais positiva do qual tempo que estiveram, os que transitam do acolhimento residencial para os centros educativos são claríssimos quando nos dizem que não gostaram de estar no acolhimento residencial e que gostaram de estar no centro educativo, que aprenderam a respeitar os outros, que aprenderam a controlar melhor as suas emoções, que gostam do convívio com os outros colegas, que têm um programa que no fundo sentem que estão numa espécie de um colégio onde estudam, onde têm atividades e que eles se identificam mais e dão-nos como positivo e como uma aprendizagem boa para eles o terem estado ali. Penso que não estou a dizer. Nós fazemos sempre essa pergunta quando vamos fazer a fiscalização, quando vamos a um centro e praticamente a grande maioria, a esmagadora maioria é claríssima. Não gostaram de estar no acolhimento residencial, sentiam-se desamparados, desacompanhados, sozinhos. E ali sentem-se acompanhados, sentem-se acolhidos e sentem que têm alguém que, de facto, está ali para os ajudar num percurso que se quer, um percurso digno e formativo. Não vou alongar mais, só deixar este reparo e ficar disponível para, quando entenderem, retomar a boa prática de nos ouvir. Nós estamos aqui até para poder fazer alguma proposta em termos de regulamentação ou de alteração da lei. A lei em 2015, na qual eu estive no grupo de trabalho, foi muito também por causa das medidas, foi a adequação das medidas que eram aplicadas também aos tempos escolares, que era uma coisa que não havia ali uma discrepância, a criança entrava a meio do período, depois era uma... E também sobre o cúmulo jurídico, era uma vergonha o que estava a passar com o cúmulo jurídico das penas tutelares, e foi muito por isso que se reabriu, que se fez essa reforma, essa reestruturação à lei tutelar
educativa. Muito bem, muito obrigado, senhora deputada. É sempre bom nós termos deputados do outro lado, porque depois percebem o que deste lado não se faz, não é? Portanto, agradeço muito os alertas que aqui deixaram, e vamos estar atentos e vamos com certeza ter uma capacidade, uma vontade de intervenção maior do que aquela que parece que não tem acontecido. Nós fomos muito para além daquilo que são as vossas notórias qualidades para voltarem a exercer estas funções. Muito obrigado pela disponibilidade para esta audição e até breve.
Obrigada.
Até já, Srs. Deputados.